Então, muito boa tarde a todos. Eu começava aqui por dar as boas-vindas aos peticionários. Esta é uma petição coletiva que foi subscrita por 4.347 peticionários e, portanto, de acordo com o artigo 21º, a Comissão competente, que é a Comissão do Ambiente, terá que obrigatoriamente ouvir os peticionários e, dado o número de peticionários, também será discutida em plenário. Os peticionários que aqui estão... É a Vanessa Morgado, aqui à minha direita, vou apresentar depois os seus deputados também, que aqui estão todos, o Rui Ferreira, o João Soeiro e o José Lezinho. Na Comissão do Ambiente estão também presentes o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que é deputado do Partido Social Democrata e é, aliás, o coordenador dos seus deputados do Partido Social Democrata na Comissão do Ambiente, o deputado José Carlos Barros, que também julgo que conhecem porque é nosso conterrâneo do Algarve, o deputado Paulo Sá, que também é deputado do Partido Comunista Português e também do Algarve, e o deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, também em Algarvio. O meu nome, como vocês sabem, é Luís Graça e eu sou deputado pelo Partido Socialista. Presumo que aquilo que conheço do funcionamento deste tipo de audições, dá-se 10 minutos aos peticionários para explicarem a sua petição e os argumentos que trazem da sua petição. Depois faz-se uma ronda por cada um dos grupos parlamentares aqui presentes que colocarão as questões que quiserem colocar e depois faria-se novamente uma fase de 10 minutos também para responder aos seus deputados, sendo que este tempo parece-me que é um tempo indicativo, não ninguém entrará aqui com um cronómetro, mas como vai haver outras reuniões e esta própria sala tem uma reunião às 14h, vamos tentar cumprir mais ou menos estes termos. E, portanto, sem mais delongas, dava-vos a palavra.
Nós arranjámos esta apresentação para tentar fazer um pouco a defesa da nossa petição. E hoje estamos um pouco tristes porque pensámos que isto podia reverter alguma situação e, segundo as notícias que vieram hoje a público, a decisão está mais que tomada. No entanto, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque a maior parte de vocês já conhece o assunto. Nós somos um grupo de 5 pessoas. Este grupo surgiu, falta um elemento aqui. A maior parte de nós somos descendentes dos primeiros habitantes da ilha e sentimos a necessidade de fazer a defesa das habitações e daquele que foi aquele nosso o lar que sempre conhecemos desde o início. Portanto, a nossa petição seria pela defesa do património histórico, cultural e social ambiental da Ria Formosa. A ilha fica no Parque Natural, portanto, a ilha é só uma, e com 3 núcleos, portanto, o Farol, Angares e a Colatra. Estes são os 3 núcleos da ilha em questão. Os principais núcleos habitacionais das Ilhas Barreira é a Praia de Faro, a Armona, Colatra, Angares e Farol, e é importante realçar que aqui cada um tem critérios diferentes. Portanto, nem tudo está em risco. Portanto, todos aqueles três núcleos têm história e a maior parte das pessoas não tem conhecimento disto. Por isso defendemos que os três têm uma história que vem de muito longe e que os primeiros habitantes da ilha. E não se fala muito disto porque a própria população não gosta. Mas eu vou fazê-lo. Os primeiros habitantes da ilha eram leprosos. Portanto, no tempo da lepra, não existiam habitantes na ilha. E para não haver mais contágios em terra, as pessoas foram mandadas para aquele sítio. Depois veio nos Angares, com a Primeira Guerra Mundial. Aquelas pessoas foram mandadas para lá para darem apoio ao hangar que lá estava para a aterragem dos hidroaviões. E mais tarde, a construção do Farol em 1851 e posteriormente da Barra. Portanto, todos estes 3 núcleos, como é evidente, têm a história e a história não está a ser levada em conta. A construção da Barra foi em 1928. Portanto, os primeiros descendentes, para além de pescadores, foram os construtores da Barra do Farol e nos hangars especificamente, as pessoas que deram apoio ao hangar para a Primeira Guerra Mundial. Mais tarde, depois com a Segunda Guerra Mundial, também isso veio acontecer. E depois, de um momento para o outro, foi desativado aquele hangar. Portanto, existem diferentes estatutos. Portanto, estamos a ver ali uma fotografia da Ilha de Faro. Na Ilha de Faro há uma parte que está desanexada. Coincidência das coincidências, é a zona mais estreita da ilha. Portanto, supostamente, seria a zona que estaria em maior risco. O sítio onde ficam as casas dos pescadores, que foi precisamente onde procederam às demolições, é a parte que estava em menos risco. Portanto, ali no meio daquela ilha temos prédios com 4, 5 andares e nem todos, e estão a muito menos de 40 metros da praia-mar, no lado da ria. Portanto, nós entendemos que existem muitas preocupações na Ria Formosa e as habitações não são necessariamente uma delas. Até porque as habitações foram construídas com o consentimento de todos na altura, porque, como já disse, quem nos indicou aquele sítio para vivermos foi o Estado. E após o 25 de Abril, ninguém sabia de quem era aquele terreno. As pessoas dirigiam-se à autoridade máxima, que nesse caso era a Capitania. O capitão de Porto da altura indicava um representante, um fiscal de junta, e o fiscal ia delimitar a zona a construir. Portanto, daí as nossas casas estarem todas muito, muito alinhadas, porque fizemos tudo com o consentimento. E, aliás, temos uma multa, eu até tenho aqui o documento comprovativo do pagamento de multa na altura, de uma casa na zona não licenciada do Farol, que foi passada uma multa por exceder esses metros quadrados. Portanto, isto é curioso, não é? Portanto, ninguém poderia dizer que não sabe que aquilo surgiu ali de um dia para o outro. Para além dos esgotos a desaguarem diretamente para a ria, depois temos um caso muito interessante, que é a Ilha Deserta, onde existiram demolições já há cerca de 20 anos, portanto não houve qualquer tipo de cuidado com o ambiente, e o resultado é este. Portanto, há 20 anos que as fossas se externas e ficou tudo à mostra. Portanto, fizeram um buraco no chão, entulharam os restos das habitações e, portanto, estas fotografias têm cerca de meio ano. Isto ainda hoje está lá. Portanto, pensamos que invocar demolições em nome do ambiente não é propriamente o caminho, porque tem aqui muito por fazer. Portanto, estas são as fossas e externas. Isto tem uma altura bastante considerável, mais de 3 metros, talvez. Esta é a parte não concessionada. Eu não gosto muito de falar de ilegalidade, porque, como já disse, isto foi construído com o consentimento das autoridades. Portanto, é a parte não concessionada da ilha do núcleo do Farol. E queremos que... Gostávamos de passar a mensagem de que, se efetivamente estas demolições forem concluídas, a ilha vai sofrer e a atividade económica da ilha vai sofrer. E não é só a ilha que vai sofrer. As cidades mais próximas, Olhão e Faro, também vão sofrer com este conjunto de situações. Porque são os locais que levam os turistas. E os turistas levam dinheiro para gastar. E ninguém está a ter isso em consideração. Portanto, e a poluição é um dos fatores que nos preocupam principalmente a nós, e aliás todos os âmbitos fazemos questão de fazer uma campanha de recolha de lixo, e essa campanha de recolha de lixo, perdão, nunca é feita entre os núcleos, portanto o Presidente de Câmara disponibiliza-nos os sacos de lixo e somos nós próprios que vamos lá recolher o lixo. Portanto, temos muitos exemplos em que a linha dos 40, dos 50 ou dos 70 metros ou uma linha qualquer imaginária que possam querer fazer. Temos muitos exemplos de ilegalidade. Esta foto é de Val do Lobo, salvo erro. E, portanto, se o critério para nós for os 40 metros, ou qualquer métodos que venham a entender. Portanto, a igualdade terá que ser definida, não é? Não falamos de situações iguais com tratamentos diferentes. Aqui depois temos este caso muito interessante, que é na Fuzeta, precisamente à frente da ilha da Fuzeta, onde este edifício, este empreendimento de luxo, o Delmar Village, foi construído precisamente em cima dos Chapais, em pleno Parque da Ria Formosa, na reserva. Portanto, conseguimos perceber muito bem a diferença, porque cada apartamento neste condomínio de luxo, portanto, os T3 andavam à volta dos 800 milhões, dos 800 mil, portanto, é muito fácil de compreender o porquê deste empreendimento não incomodar o ambiente e as nossas casas incomodam. Portanto, Vale do Lobo, novamente. Troia, onde procederam a demolições e mais tarde apareceu um empreendimento turístico de luxo. Portanto, a ilha, mais uma vez, com os três núcleos, só ocupa 11% do território da ilha. Portanto, eu penso que não seja nada significativo. Depois, ouvimos recentemente também que as habitações tinham cerca de 10 anos. Nós fomos buscar um mapa, que eu até trouxe uma cópia, se algum de vocês quiser ficar com ele. E este mapa não pode ser desmentido, porque tem o selo comprovativo do Ministério do Ambiente. Em 1985, as habitações já estavam todas lá. Portanto, desafio a fazerem uma sobreposição entre este mapa e o que existe neste momento, que é o que vem a seguir, e desafio-vos a dizerem-me o que é que não estava. Portanto, este... Nós comprámos aquele... Vê-se bem, depois se quiserem temos aqui o mapa para vos mostrar. Portanto, esse mapa data de 1985, já existiam todas as habitações. Portanto, no núcleo do Farol, depois temos uma parte concessionada, uma parte que não é concessionada. A parte que não é concessionada é a parte que está a vermelho, que será a zona a demolir. Portanto, não se percebe o critério, porque ali existem muitas casas que estão muito longe da água. E que na Ilha dos Angas, portanto, não fica nenhuma habitação. E basicamente é isto. Eu vou passar a palavra ao Lezinho.
Boa tarde. Agradeço a vocês todos este momento que nos deram aqui, derivado desta petição que nós fizemos. Nós já viemos aqui várias vezes e uma das causas é praticamente aquilo que está ali escrito. Há vários tratamentos diferentes e nós somos diferenciados dos outros. Somos diferenciados porque, a nível de todos os estudos que foram feitos, primeiro vou começar as datas. Os Angas iniciou na Primeira Guerra Mundial em 1917 e o Farol foi em 1927. Foi as primeiras obras de construção da barra. E para lá foram morar, através do governo, o governo na altura vigente, mandou estas pessoas para lá para darem apoio ao esforço de guerra e para abrir a barra, que apoiou muito a Segunda Guerra Mundial a nível da indústria conserveira, que abasteceu, isso todos sabem, abasteceu as linhas de frente. Mas estas pessoas foram para lá e os descendentes somos nós que viemos agora e estamos a representar eles, e já outros descendentes mais novos, e acho que o governo, quando vai tomar certas decisões, e quando está a tomar, e hoje ouvimos certas decisões, ou o governo, ou quem está de posse de certos cargos, deve ter atenção, principalmente, que somos portugueses. E como somos portugueses e estamos lá, com a intenção de trabalhar e de viver e respeitar uma história, um passado que existe lá, acho que devia haver um mínimo de respeito e devia haver um diálogo com estas populações, que aliás foi-nos prometido e nunca isso chegou a acontecer. Estas pessoas, pronto, hoje ficaram mais, os Angas e o Farol já ontem começou a receber cartas para demolições novamente, sem haver diálogo, tal foi prometido antes das eleições e foi prometido muitas vezes que ia haver um diálogo com as populações para, e como foi aprovado aqui nesta Assembleia, um decreto-lei, foi aprovado um processo de resolução onde havia um direito de requalificação de igual para os três núcleos, e tal não continua a acontecer. Ficámos a saber hoje que irão ser 40 metros ou 30 metros, não sabemos como é que essa lei acontece, para a parte interior da ria, onde a parte interior da ria é onde há menos perigo. E nós, por acaso dos Angers, temos a prova, com estudos feitos pelos técnicos do Parque Natural da Ria Formosa, em 1993, quando foi feito as primeiras ligações de eletricidade lá. Portanto, o Cabo da Luz passa a 10 metros da linha dos Angers, com estudo de impacto ambiental, com todas as características feitas pelo Parque Natural. Portanto, se aquilo passa a 10 metros, agora vão acrescentar 30. Então o Governo vai gastar novamente milhões. Primeiro tem que ser o Governo a fazer, a retirar o cabo da luz lá. As casas estão todas posteriores ao cabo de eletricidade. E tal é um perigo público. Portanto, acho que não pode haver, pelo menos lá de demolições, sem o Governo efetuar o devido tratamento àquilo que existe lá. E isso foi feito vigentemente pelo Parque Natural da Ria Formosa, com os técnicos atuais. Portanto, acho que estão a gozar com estas pessoas, a mandar cartas. Eu não sei como é que as cartas foram parar, não sei se foi por ordem do Governo, foi por ordem do Ministro. Sabemos que tínhamos estado a falar com o assessor do Ministro e o assessor disse-nos que havia conversações e 8 horas depois começa-se a receber cartas. É incompreensível que, se não seja o Governo, vocês estão a representar o Governo, são representantes do povo português, que o Governo seja o exemplo. Aquele estudo que está lá foi feito pelos técnicos do Parque Natural, fizeram as ligações da luz elétrica até o farol de Santa Maria e o cabo da luz passa para frente dos Angers. Não vão retirar o cabo da luz, se o estudo na altura estava mal feito, agora vão pôr 40 metros para partir casas, onde nada disto foi falado. Portanto, acho que o respeito deve ser primeiro o Parque Natural, ou neste caso a Polis, a respeitar a população e a respeitar os senhores que estão aqui na Assembleia Municipal, na Assembleia da República, a referir que eles devem de ser o exemplo. E se aquilo está mal, que até agora nunca desmoronou lá, portanto é sinal que o trabalho deles estava bem, como é que eles agora arranjam 40 metros? Soubemos hoje que foi dado para a Câmara Municipal, através do Presidente da Câmara Municipal de Faro, mais uma ponte para a Praia de Faro. Eu acho muito bem, mas a Praia de Faro não pode existir. Então, se vai ser 40 metros, tem que tirar a Praia de Faro toda, porque a Praia de Faro é muito estreita e é uma zona concessionada. Então, se o Governo dá uma concessão a uns, tira uma concessão a outros com 40 metros, a uns dá uma coisa, a outros se retira. Acho que nós, cidadãos portugueses, acho que temos este direito, a indignação. Acho que é um direito que consiste na nossa Constituição, ainda mais consiste que a sociedade polis, e aqui estou presente, e temos várias provas, dá a primeira habitação a uns, retira a primeira habitação a outros, dá a primeira habitação a uns, e única, porque há pessoas ali que não podem ter mais casa, que estava de referir, quando fui para lá fui pobre, tive que andar dentro de água a trabalhar, muitas vezes com muito sacrifício, com imensa voz. E agora que temos alguma possibilidade da vida, dar estudos aos nossos filhos, estão a tirar o pão aos nossos filhos, às pessoas que trabalharam lá, às pessoas que têm uma história, têm uma cultura, àqueles que nasceram lá e que sofreram o pão e o diabo que amassou essas histórias todas. Acho que os senhores, se calhar muitos não têm culpa daquilo que se passou, mas é muito triste isto estar a acontecer hoje. Estamos no século XXI, os Angers vai fazer 100 anos, brevemente vai fazer o farol 100 anos. Não temos direito, porquê? Por ser domínio público marítimo, acho que no outro lado era 25 ou 25 anos, tinham direito. Aqueles portugueses que estão lá, não fizeram casas, melhoraram algumas casas. Os números estão certinhos, melhorámos. Melhorámos porque dormimos muitas vezes, acordei com o meu filho com uma barata em cima, porque a casa era de madeira e chovia lá dentro. E nós melhorámos as casas, não aumentámos, mas melhorámos. Mas fomos vistos ao risco, o farol e os Angers não têm um milímetro a mais. E o que têm foi tudo multado. E foi com muito sacrifício, com muito trabalho, com muitas dores, que nós criámos lá os nossos filhos, mas com muito carinho e com muito amor e defendendo o nosso país. Gostava também só mais dizer aos senhores que vamos lutar lá, a gente vai estar lá, não sei como, não vamos disparar nunca contra ninguém português. Temos muita tristeza que a sociedade polis, que representa, neste caso, a Ria Formosa, é um lugar de fazer alegrias, é um lugar de dar alegrias ao povo, dá tristeza e o povo não gosta muito de tristeza. Gostava de dizer que vamos receber miúdos do Erasmus em março, de franceses. Gostava de dizer para os senhores irem lá ver dos Angers as melhorias que eles fizeram às habitações da Primeira Guerra Mundial. Fizeram zero melhorias lá. Gostava de dizer aos senhores que, graças a nós, estas pessoas que estão aqui, o FAR e o Olhão, mais de metade das empresas pagaram as dívidas. Mais de metade das pessoas que estavam desempregadas tiveram trabalho. Tivemos aumento de mais de 500%. 500%. E cheguei a estar ao pé de pessoas e mostrei onde o nosso dinheiro foi gasto, foi na deserta, para irem ver o que estava lá, turismo. Só estava meia dúzia de barcos, mas é pessoas que têm outras possibilidades. O turismo vai onde estão as pessoas, vai à Praia de Faro, vai aos Angas, vai ao Farol, vai à Colatra, vai à Armona. Tudo cheio de turistas, tudo cheio de barcos para verem, tudo cheio de turistas. Fez um desenvolvimento que nós não tínhamos quase capacidade de aguentar. As pessoas do restaurante empregaram cerca de 30, 40, até 60 empregados teve cada restaurante. Quanto é que isso deixa ao nosso país? Pagaram impostos. Sendo mais de metade das empresas, a Smola, Compral, empresas que têm 100, 200 trabalhadores, pagaram muitas dívidas à Segurança Social. Eu acho que é de respeitar e de louvar todo o trabalho que nós, a visibilidade que demos, aquilo que o Governo pediu desenvolvimento e nós desenvolvemos o país, com trabalho, com honestidade e, muito sinceramente, com muito sacrifício. Os nossos filhos, alguns trabalham lá, e por acaso tenho o meu mais novo que trabalha lá, outros não, mas a maior parte dos jovens ficaram lá a trabalhar, porque gostam daquilo, porque adoram aquilo. Acho que é de louvar que nós trabalhamos com honestidade. É mais de não louvar a sociedade de Polo e Gelo Gado, criar riqueza à Ria Formosa, que a Ria Formosa é só o maior empregador do Algarve. É só o maior empregador do Algarve. Que temos e vemos a segunda maior produção de bivalves a nível mundial. É de louvar que isto deixa muito dinheiro ao nosso país. É de louvar que as empresas lá subiram e cresceram e que as pessoas têm alegria na rua. Não é de louvar as cartas que começaram a receber ontem e hoje, sem haver um diálogo com a população. Porque esta população trabalha para a honestidade de Portugal, para chegarmos aqui, para vocês que sejam os nossos representantes. Estava mais dizer, vou tentar convidar o Presidente da República aos 100 anos dos Angas. Foi o primeiro centro de aviação que houve no Algarve. Vamos tentar convidá-lo. Já tentei convidar o Primeiro-Ministro, mas vai ser com muita tristeza que vamos ter que dizer ao representante francês que irá estar lá, porque aquilo foi concessionado aos franceses, que as obras estão lá feitas para a cidade de Polis de recuperação, que não fez uma. Estava a dizer que aquilo não está em perigo, é só 1,2 km da costa. Os técnicos do ambiente agora acrescentaram mais metros, mas no interior da ria, que é onde existem os trabalhadores. Estava também só a dizer que os Angas é considerado para a autarquia de Faro, núcleo histórico é considerado pescatório, é considerado que não temos um porto de abrigo onde os barcos vão ao fundo do inverno e vê-se em rios, em pontes, em todo o sítio, pontes e porto de abrigo. No inverno vamos para dentro da água de noite todos molhados salvar os nossos barcos de trabalho. Os nossos barcos de trabalho, que é a nossa vida, no dia a seguir temos que ganhar para comer. Porque hoje em dia temos barcos rápidos que custam muito caros, sem subsídios, e nós vamos trabalhar para ir pescá-los dentro da água do inverno com muito frio. Lezinho. É isto é que eu acho que deve louvar. Deve ser o povo português e os senhores nossos representantes devem ter em consideração que nós estamos lá, não fizemos nada às escuras de ninguém. Nós fomos lá, pagamos as nossas contribuições. O meu barco é o barco mais caro, o meu e do Gil e dois mais caros em despachar. 500 e tal euros por ano. Temos as licenças, pagamos os nossos impostos. Segurança Social, somos honestos para o nosso país. Acho que também devemos de pagar lá, mas isso é um problema, é um trabalho do Governo que devia de nos concessionar igual, que é o que nós viemos pedir, igual para todos. Muito obrigado pela vossa compreensão.
Muito obrigado pelas vossas explicações. 21 minutos, portanto, não fomos rigorosos, não faz mal. Eu percebo perfeitamente até a emotividade com que foram, com que houve aqui estas declarações. O que eu pedia era que nós, agora os deputados, fôssemos mais telegráficos nas perguntas e nas questões. Eu dava a palavra então ao deputado do PSD, não sei se é o José Carlos Barros.
Bom dia, eu quero cumprimentar os peticionários e agradecer a vossa presença aqui hoje. De facto, houve alterações desde terça-feira que não estavam, que precipitaram alguns acontecimentos. O Sr. Ministro esteve na Comissão de Ambiente na terça-feira e portanto, informou-nos que haveria informações precisas a dar sobre este assunto no prazo de 15 dias, na sequência de questão que lhe foi colocada, aliás, pelo deputado do Partido Comunista, e informando que tudo estava a ser devidamente ponderado caso a caso e, portanto, depreendendo-se que as decisões não estariam tomadas. Sabemos agora que, pela imprensa, que nessa altura já estavam preparadas as notificações de demolição e, portanto, esta é uma questão que obviamente colocaremos ao Sr. Ministro no âmbito de várias questões que estamos a preparar na sequência dessa audição regimental. Este assunto é muito sensível porque tem a ver com pessoas e, portanto, eu não queria politizar aqui a questão. Cada um tem as suas responsabilidades, mas há responsabilidades políticas. Nós sabemos, aliás, pelo menos desde o POC, há mais de 10 anos e talvez até desde praticamente a criação do parque em 1987, qual tem sido o entendimento dos diferentes governos ao longo deste processo. Na sequência, aliás, das próprias determinações do ordenamento do território. Sabemos qual foi a evolução recente deste assunto e portanto, há aqui, de facto, questões políticas em que cada um assumirá as suas responsabilidades e elas serão discutidas em outra sede. Eu, portanto, não iria agora, até porque não me parece que seja a altura certa de ter esta discussão política, gostava de aproveitar para colocar duas questões que, em parte, já foram respondidas, eram estas as duas questões que eu tinha para vos colocar, porque da vossa petição, que é muito clara sobre qual é o vosso entendimento sobre este assunto, há duas questões que eu gostaria de perceber melhor, mas eu acho que elas em parte já foram respondidas. Depois, no fim, se quiserem dar alguma nota a complementar, falo-ão. Porque o que está sempre em causa nestes processos tem a ver, por um lado, com a questão da legalidade, ou seja, o que é legal, o que é que não é legal. Por outro lado, a questão do risco, o que é que está em situações de risco e que portanto, deve ter intervenção, nomeadamente demolição, e o que, enfim, não está em zonas de risco. O que se referiu aqui foi que genericamente, não gosto do termo ilegalidade, no entendimento de que a legalidade não virá apenas do título de utilização do domínio hídrico, mas dessa história que portanto, que vocês mais uma vez aqui contaram, se depois quiserem pormenorizar algum aspecto relativamente a isto. E a outra é sobre o risco, embora, quer dizer, há de facto aqui questões que são muito técnicas, mas também já disseram aqui duas coisas que talvez sejam um bocadinho contraditórias, ou seja, nomeadamente a Vanessa Morgado, que por um lado nem tudo está em risco, ou seja, haverá situações que não estão, que não estão em perigo e outras estarão, embora também diga que quanto à erosão, ela não será, portanto, ela será, aliás, pior após as demolições, o que significa, no vosso entendimento, que haver demolições significa mais riscos no futuro em termos de erosão. Eu, por agora, eram estas questões que queria só colocar.
Dá bem, então, ao deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, cumprimentar também aqui os peticionários, senhoras e senhores deputados. De facto, esta é uma situação difícil e é eminentemente político. No entender do Bloco de Esquerda, todos nós percebemos a importância da Ria Formosa, que é um ecossistema protegido por convenções internacionais, o Parque Natural da Ria Formosa, sem dúvida, isso é importante sublinhar. Por outro lado, também sabemos que, e já foi aqui dito pelos peticionários, que contribui grandemente para a economia local e até mais longe do que isso, portanto, pescadores e outros viveiristas, portanto, tem um impacto muito grande, muito forte, a nível da economia. Também sabemos que, e já foi também aqui dito, que a implantação de pessoas, portanto, foram levadas pelo Estado, sem dúvida, tendo em conta os interesses na altura, e remonta a cerca de 100 anos, ou até mais, em alguns casos até mais, estamos aqui, por exemplo, em Angares, Angers vai fazer 100 anos, um século, portanto, são núcleos históricos, nomeadamente Ilha da Culatra, três núcleos, eminentemente históricos, talvez uns mais do que outros. Bom, e sem dúvida, há que ter em conta o interesse das populações e há que compatibilizar, no entendimento do Bloco de Esquerda, a questão da renaturalização, da requalificação com as expectativas das populações. Portanto, de uma forma integrada, sem dúvida, nós entendemos que a requalificação e renaturalização destas ilhas deveria obedecer um plano integrado, por um lado, através de medidas estruturais de combate à erosão costeira, o tratamento de todos os efluentes, que são jogados para a Ria Formosa, forças céticas, como vimos, sem dúvida, a dragagem das barras, da Sassa, portanto, à Ria, e, naturalmente, tendo em conta também esses núcleos históricos, a sua requalificação. Lamentavelmente, portanto, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução há uns meses atrás, portanto, o PSD e o CDS chumbaram, portanto, esse projeto de resolução que propunha a suspensão das demolições, que houvesse um plano integrado para tratar todo aquele problema, efetivamente, em diálogo com as populações, em diálogo com o governo, em diálogo com o Polis, infelizmente também o Partido Socialista absteve-se. De qualquer modo, penso que o projeto de resolução que foi aprovado apontava para um diálogo com as populações. Lamentamos que, enfim, que haja este processo, este desenvolvimento, sem diálogo, eram as questões que eu queria colocar aqui, já agora, embora tenham sido já respondidas pelos peticionários. Por um lado, que promessas houve da parte de responsáveis políticos, até do Sr. Primeiro-Ministro, do Ministro, de outras entidades governamentais, e eventualmente de partidos políticos, muito recentemente. Pronto, e os últimos desenvolvimentos têm conhecimento, efetivamente, se as pessoas estão a receber muitas cartas, se houve diálogo ou não houve diálogo, já me disseram que não houve, mas se houve menos tentativas de harmonizar, de conversar, pelo menos, a esse nível, para nós sabermos, efetivamente, que passos a dar. De qualquer modo, penso que nem tudo está perdido, achamos que não, portanto, acima de tudo, há a mobilização das populações, temos os partidos políticos, temos a Assembleia da República, sem dúvida, temos um novo quadro político, seria muito mau da parte do Bloco de Esquerda, que com um novo governo, que, enfim, temos uma nova esperança para o país, e que este governo, enfim, enverdasse pelas mesmas posições que governos anteriores. Portanto, na parte de que toca ao Bloco de Esquerda, nós, se assim for, recriminamos isso absolutamente. Agora entendemos que é necessário fazer alguns ajustamentos, algumas requalificações, ver o que está em risco, o que não está, mas tem que ser de uma forma dialogante e de uma forma integrada, e é por isso que nós propunhamos a suspensão das demolições. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora então a palavra ao deputado Paulo Sá, do Partido Socialista Português.
Obrigado, deputado. Tanto mais para cumprimentar os representantes dos peticionários e começava por uma questão procedimental, que é o atraso com que se realiza esta audição. A petição entrou, creio que em janeiro, há prazos regimentais para processar estas petições e esses prazos foram largamente ultrapassados. Estamos hoje a fazer esta audição, esta audiência com os peticionários, com um atraso de meses. Eu sei que logo após a entrada da petição deram-se início aos trabalhos do Orçamento de Estado para 2016. Na altura da discussão do Orçamento de Estado, as comissões interrompem o seu trabalho normal e passam a estar dedicadas ao trabalho orçamental, de preparação do orçamento. Sei que o Sr. Deputado Relator tencionava fazer esta audição, esta audiência dos peticionários no Algarve, na altura do Orçamento de Estado, mas as dificuldades que isso levanta não o permitiram, mas o Orçamento de Estado foi votado na votação final global no dia 16 de março de 2016, portanto há 6 meses, e é incompreensível que nestes 6 meses não se tenha realizado a petição. Até porque, tendo esta petição mais de 4 mil peticionários, seria obrigatoriamente discutida em plenário, haveria com certeza projetos de resolução apresentados pelos partidos para secundarem esta petição, e o PCP faloía, e podia ter sido já objeto de discussão em plenário, de votação desses projetos de resolução e de decisões sobre esta matéria. Infelizmente, fazemos esta audição com os peticionários 2 dias depois de surgirem as primeiras notas, notificações para tomada de posse administrativa e para demolição coerciva das habitações, e o tempo escasseia, e poderá já não haver tempo útil de discutir em plenário esta petição e discutir os projetos de resolução, pelo menos aquele que o PCP apresentaria com certeza para secundar a proposta desta petição. Eu gostava de lamentar este facto e espero que, apesar deste atraso, se possa concluir o relatório da petição nos próximos dias e aprovar na Comissão esse relatório da petição também nos próximos dias, para que este assunto possa ir a plenário antes do início da discussão do Orçamento de Estado, que é no dia 14 de outubro. É importante que até ao dia 14 de outubro, à data em que o Governo entregará o Orçamento de Estado na Assembleia da República, esta matéria possa ser objeto de discussão em plenário, para que tenhamos a oportunidade de discutir as pretensões destes mais de 4 mil peticionários e os partidos que assim o entenderem, e o PCP não deixará de o fazer, apresentar um projeto de resolução secundando aquilo e apoiando aquilo que são as vossas pretensões, antes da interrupção para o Orçamento de Estado, que será até finais de novembro, princípios de dezembro. Portanto, era esse apelo que deixava o Sr. Deputado Relator, que tentasse recuperar um pouco deste atraso, garantindo que esta petição ainda poderá ir à discussão em plenário antes da interrupção para o Orçamento de Estado. Portanto, isto sobre esta questão procedimental. Sobre os compromissos. Vocês conhecem os compromissos que o PCP assumiu sobre esta matéria, não os vou repetir, são suavemente conhecidos da vossa parte. Apresentamos em março de 2015 um projeto de resolução que continha as nossas propostas relativamente a esta problemática. Não só o fim das demolições, como a utilização do dinheiro das demolições para a requalificação dos núcleos existentes, de todos os núcleos existentes, medidas de requalificação da Ria Formosa, medidas de combate à erosão da orla costeira, medidas de apoio às atividades económicas da Ria, ou seja, em vez de utilizar os milhões para destruir, utilizar os milhões de euros que estavam alocados para as demolições, para construir, para valorizar, para melhorar. Um projeto de resolução que foi rejeitado com os votos do PSD e do CDS. Assumidamente, esses dois partidos apoiavam o processo que estava em curso de... Não, em março de 2015 tinham, José Carlos Barra, em março de 2015 tinham maioria absoluta, conduziam um processo de demolições, aliás, já estavam a decorrer demolições, quer nos Ilhotes, quer na Praia de Faro, quando este projeto foi resolvido. Portanto, o PSD e o CDS, tendo maioria absoluta, apoiavam, digamos, o processo que estava em curso e chumbaram o projeto de resolução do PCP, impedindo a resolução deste problema. Mas ele teve os apoios, naturalmente, os votos favoráveis do PCP, mas também do PS, que não foram suficientes, e do PE também, e do PEV, não foram suficientes para travar o processo em curso e arranjar uma alternativa. Entretanto, vieram as eleições de outubro de 2015 e o novo quadro político que surgiu nessas eleições criou a expectativa, penso que legítima, que este problema pudesse ser resolvido. Ou seja, aqueles partidos que tinham votado favoravelmente o projeto de resolução do PCP, que continha aquelas medidas que eu acabei de referir, que estavam em minoria em março e em abril, quando isto foi discutido, depois das eleições de outubro de 2015 estavam em maioria. E aquilo que tinha sido rejeitado antes podia ser aprovado agora com os mesmos votos dos mesmos partidos. E por isso, logo no dia 3 de dezembro de 2015, após a tomada de posse do novo governo do PS, apresentamos novamente o nosso projeto de resolução com as mesmas medidas. Fim das demolições, reconhecimento da existência de todos aqueles núcleos, tradução legal desse reconhecimento, requalificação dos núcleos, requalificação da Ria Formosa, medidas de proteção da orla costeira, apoio a atividades económicas, o mesmo projeto, basicamente, era que estava lá, e agora a expectativa de que ele pudesse ser aprovado, visto que a composição da Assembleia da República tinha-se alterado, e aqueles estavam em minoria antes, agora estavam em maioria, e tínhamos essa expectativa. Infelizmente, o nosso projeto foi rejeitado, também com os votos contra do PSD e CDS, não nos surpreendeu, mas surpreendeu-nos a abstenção do Partido Socialista, que antes tinha votado favoravelmente. Mas, simultaneamente, o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução, o seu próprio projeto de resolução, que, em nosso entender, tinha ambiguidade, não era claro, deixava aberta portas para interpretações distintas, mas essa ambiguidade, digamos, foi resolvida com declarações no Algarve de deputados, autarcas e dirigentes do PS, que, pegando naquele texto, disseram isto significa, e disseram o que é que significava. E, segundo creio, significava que não haveria demolições e que todos os núcleos teriam um tratamento igual. A Colatra era identificado como um tratamento específico, mas depois havia uma norma que dizia que todos os núcleos, numa base do princípio da igualdade, tratamento igual, serão tratados como a Colatra. Ou seja, se a Colatra se vai fazer um PIB para a requalificação, se vai melhorar as condições de vida das populações, etc., o princípio da igualdade, que estava contido nesse projeto de resolução, significaria também o mesmo tratamento para os outros núcleos. E, portanto, a expectativa que se criava é que o problema estaria resolvido. E a primeira pergunta que vos queria colocar, como representantes peticionários, mas também membros das associações de moradores dos núcleos urbanos da Ria Formosa, é o que é que vos foi transmitido localmente como sendo o objetivo desse projeto de resolução do PS que foi aprovado aqui na Assembleia da República? Que ele significava demolições, nos Angars e no Farol, como agora estão a avançar, ou significava que todos os núcleos seriam tratados da mesma maneira, com uma culatra e não haveria demolições? O que é que vos foi dito? Eu sei o que é que eu disse sobre isso. E tomamos, o PCP, uma posição pública, escrevemos notas de imprensa em que criticamos a abstenção do voto do PS e reafirmamos os nossos princípios. Portanto, eu sei o que é que o PCP disse e sei o que é que o PCP vos disse. Mas eu gostava de saber o que é que foi dito pelo PS relativamente à aprovação deste projeto. E quando digo PS, não estou a referir uma entidade abstrata, estou-me a referir a deputados, estou-me a referir a autarcas, presidentes de Câmara, das Assembleias Municipais, dirigentes regionais do PS, dirigentes nacionais. O que é que o PS vos disse sobre o que é que significava aquele projeto de resolução? Significava isto que aconteceu há 10 dias? Envio de cartas a tomar posse administrativa das casas e demolição coerciva, ou significava tratamento igual, requalificação, melhoria das condições de vida, podendo eventualmente, dizia-se, parece-me ter ouvido dizer, haver ajustes aqui e acolá. Há uma casa que está sob linha de água, tem risco, muito bem, vamos fazer um pequeno ajuste aí. Era, o que é que vos foi dito? Eu gostava de saber o que é que vos foi dito, porque a questão dos compromissos é fundamental aqui, porque há compromissos que foram assumidos e que o PCP os respeitará, aqueles que o PCP assumiu, mas gostaríamos que todos os compromissos que foram assumidos pudessem ser respeitados, e isso provavelmente, se acontecesse, resolveria o problema das demolições. Portanto, gostaria de vos perguntar o que é que vos foi dito sobre esta matéria ao longo deste tempo todo. O que é que vos foi dito, por exemplo, na reunião que tiveram, creio que foi noticiado, quando foram a Portimão há 10 dias, reuni com o seu primeiro-ministro, não pôde, mas um assessor, um chefe de gabinete falou convosco. O que é que vos disse? O que é que vos têm dito os autarcas do PS sobre esta matéria, e os deputados do PS e os dirigentes do PS? É isto que está a acontecer, ou era o compromisso de tratar de forma igual todos os núcleos, requalificar, melhorar as condições de vida das populações? Era isso que eu gostaria de saber aqui, da vossa parte. Ainda sobre a vossa audição, gostaria de saber se neste tempo todo, desde que o processo foi interrompido, há uns meses, até agora, de alguma forma, os representantes das populações, as diversas associações de moradores, do Farol, dos Angars, da Culatra, da Praia de Faro, foram chamados para serem ouvidos sobre esta matéria. Tiveram reuniões com a Polis convocou-vos para reuniões para vos expor quais eram os planos e perguntar a vossa opinião. Alguma estrutura ministerial do Ministério do Ambiente ou outro organismo do Estado central vos contactou no sentido de dar informação sobre o processo, ouvir a vossa opinião, saber o que é que vocês pensavam sobre isso. Sobre estas notificações, foram avisados anteriormente de que elas iam sair ou foram apanhados de surpresa? Portanto, eu gostava de saber que me falassem sobre isto. Qual foi o vosso grau de participação? Não é a falta de vontade vossa, é se quem está a decidir estas coisas em algum momento vos chamou como parte interessada para vos ouvir a vossa opinião. Porque isto é muito importante também saber qual foi o grau de envolvimento, porque se houve envolvimento é uma coisa, ou se foram colocados perante os factos consumados e foram tratados a pontapé em todo este processo, como aliás tinham sido no passado, quando o processo de demolições começou. Queria saber que se mudou alguma coisa relativamente a isso. Para finalizar, porque não quero agora gastar muito tempo, mas esta matéria é importante e a gente tem que discutir isso, porque está em causa aqui, são habitações de pessoas, é a vida de pessoas e, portanto, permitam-me mais algum tempo. Na terça-feira, como já foi aqui referido pelo Sr. Deputado do PSD, na audição do Ambiente, do Ministro do Ambiente, na Comissão de Ambiente, tendo ouvido da vossa parte, em contacto convosco, indicação de que o Governo poderia estar a planear retomar um processo que nós pensávamos que estava resolvido, depois do tal projeto de resolução do PS aprovado este ano, ou em dezembro do ano passado, tendo recebido essa informação da vossa parte, fui questionar o Ministro, na expectativa que o Sr. Ministro ouvido, Sr. Deputado, não venham lá com ele, não venham agora com papões. Esse assunto era o governo do PSD-CDS que queria levar a cabo as demolições connosco, e isso acabou, e portanto esteja descansado, não vale a pena estarmos aqui a criar insegurança. Estava nesta expectativa que o Sr. Ministro pudesse responder assim. O Sr. Ministro não respondeu assim, mas disse que nada está decidido, e até tive a oportunidade ontem, numa nota de imprensa que distribuí,
fazer a transcrição das palavras do Sr. Ministro. Portanto, não é a interpretação, é a transcrição da gravação. O que é que ele disse? Não estou em condições, ou não estou ainda preparado para dar uma resposta definitiva, acabada sobre esta matéria, mas até 15 dias com certeza que estarei. E nada está decidido, não temos senha demolidora, estamos a analisar caso a caso e por aí fora. E, portanto, descansemos, nos próximos dias haverá novidade, mas sempre com a maior transparência. Quando esta audição estava a decorrer, no Algarve, o Conselho de Administração da Poli estava a reunir e a aprovar atas, que também tivemos a oportunidade, vocês nos fizeram chegar e distribuir à comunicação social, onde decidiu no próprio dia 27, na altura em que o Ministro dizia que está tudo em aberto, mandar atas para aprovar atas para enviar notificações para a tomada de posse administrativa das habitações e demolição coerciva a partir do dia 26 ou 27 de outubro, portanto, daqui a um mês. Portanto, o Ministro, estou a dizer aqui, o Ministro que é o responsável pela área, porque a Polis não é em autogestão, não é um organismo independente que faz o que quer, depende do Ministério do Ambiente. Portanto, o responsável pelo Ministério do Ambiente, estou a dizer aqui aos deputados, tá, estamos a pensar no assunto. Não lhe posso dizer, dizia ele, que não haverá demolições, mas estamos a estudar, vamos lá ver caso a caso, analisar o risco. O Ministro a dizer isso. E o tutelado no Algarve a avançar com os processos. Portanto, era preciso, vou terminar, é preciso esclarecer o que é que se passou. Será que o Sr. Ministro sabia o que estava a passar no Algarve e mentiu à Comissão de Ambiente? Eu não quero crer nessa hipótese. Então, presumo que o Sr. Ministro foi enganado pela Polis Ria Formosa e pelos dirigentes da Polis Ria Formosa. E, nesse caso, só há uma solução. Parece-me evidente. Se o tutelado agiu sem autorização do Ministro, contra a vontade do Ministro, à revelia do Ministro, fez o Ministro fazer aquela figura de estar aqui a dizer que não, estamos a pensar e lá embaixo a concretizar, penso que só pode haver uma solução. E, por isso, ontem mesmo apresentamos um requerimento para audição com a máxima urgência possível do Ministro do Ambiente. Queremos que ele venha cá para nos explicar isto. Entretanto, hoje de manhã o Sr. Ministro, em vez de explicar isto, decidiu anunciar que ia avançar com as demolições. Há dois dias, e que pelo menos 15 dias estamos a analisar, hoje já sabe que são 81. Não percebo o que se passa, eu gostaria muito de perceber, mas quem de direito deveria explicar isso? Mas gostava que me pudessem responder às questões que vos coloquei, para ficar claro, a nível de compromisso e diálogo, o que é que foi assumido convosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Eu, antes de dar-vos a palavra, eu gostaria também de, já agora, dizer aqui, penso que posso, apesar de ser relator, penso que posso dizer aqui algumas coisas, até porque eu acho que o Sr. Deputado Paulo Sá deve ter tomado um pequeno almoço hoje com um grande aditivo energético, não é? E que confundiu aqui algumas questões, que confundiu aqui, se é absurdo, algumas prioridades da luta. Se é absurdo, bom. Eu queria-vos dizer, já uma declaração, conheço estas pessoas que estão aqui, algumas das quais até considero-me até amigos delas, e portanto fica feita esta declaração, e outra que eu faço sempre o cuidado de dizer é que, sendo do Algarvio, sendo de Faro, não tenho nenhuma casa, nem eu, nem nenhum familiar meu, nas Ilhas Barreira. Eu penitencio-me por esta audição não ter sido feita mais cedo, apesar de ter feito algumas tentativas, pelo menos duas. Acho que ela acontece, por acaso, acontece no momento oportuno e julgo que estamos até no momento de discutir isto e ainda bem que ela acontece agora. Aquilo que vem hoje no Diário de Notícias, e eu julgo que eu também devo frisar aqui, é uma grande diferença entre aquilo que existia em 2014. É, aliás, uma diferença absoluta entre aquilo que existia em 2014. Em 2014, e com o governo do PSD e CDS, o que estava previsto era demolir. Demolir 212 casas no Farol, demolir 157 casas nos Angers. Isto é, eram 369 casas nestes dois núcleos em concreto que estamos a falar. A estratégia do anterior governo era que se resolvia o problema na Ria Formosa demolindo. Para aquilo que li hoje de manhã no Diário de Notícias, esta senha demolidora não está já na mente do atual governo, atendendo àquilo que está no Diário de Notícias. Aliás, aquilo que vem no Diário de Notícias é grosso modo, aquilo que os deputados do Partido Socialista, e este em concreto, sempre disseram, quer a estas pessoas que estão aqui, quer aos outros todos, estão nos Angers, no Farol e na Quadra. Primeiro aspecto que eu acho que devo realçar, e acho que vocês devem me desmentir se eu cometer alguma deslize naquilo que estou a dizer. Primeiro aspecto a realçar. Ao fim de 200 anos, um governo da República vai reconhecer o estatuto singular dos pescadores nas Ilhas Barreira. E fará em dois sítios. Fará na ilha, no núcleo da Colatra, atribuindo licenças aos pescadores, licenças renováveis e transmissíveis às segundas gerações. E fará outro ato de justiça que tem a ver com os pescadores da ilha de Faro. Isto é, os pescadores da ilha de Faro, que foram retirados da zona central da ilha em 1957, quando ela foi desafetada do domínio público marítimo, vão hoje, ou têm hoje a possibilidade, de regressar à zona supostamente legal pela construção de uma comunidade pescatória, não só com condições de vida para os pescadores que o queiram fazer, como com condições para a sua atividade profissional. E, portanto, isto, em relação àquilo que estava previsto pelo anterior governo, faz toda a diferença. Toda a diferença. Em relação aos Angares e ao Farol, aquilo que eu sempre disse é que devia ser reconhecido aquilo que estas pessoas aqui disseram, isto é, que houve uma ocupação histórica daqueles dois núcleos. Que eu até, modéstia à parte, vou um bocadinho mais longe até do que eles aqui disseram. A primeira ocupação, quer dos Angares, quer do Farol, e sobretudo até dos Angares, remonta à constituição da Companhia de Pescas do Sul e à criação de duas grandes redes de pesca, do atum e da sardinha, uma delas em frente à ilha da Colatra e outra na ilha de Faro. E há descrições destas armações de pesca que diziam que se efetuavam entre a primavera e entre o início da primavera e o final do outono, que diziam que aquilo era um arraial, porque as pessoas vinham trabalhar, os homens em particular, vinham trabalhar para a pesca, mas traziam as famílias, traziam as mulheres, traziam os filhos, e é a partir daqui que começam a ficar pessoas na ilha dos Angares e na ilha do Farol, e depois, como aqui foi dito, pelos Angares da Primeira Guerra Mundial, pela construção do Farol e pela construção da Barra Nova de Faro, que levou 10 anos. E o governo, ao fazer com que a intervenção, que agora vem no Diário Notícias, se limite às zonas de risco, está claramente a reconhecer que houve uma ocupação histórica e tolerada, quando não até incentivada, pelo governo. E, portanto, quero dizer, e acho que devo fazê-lo aqui, que a intervenção que vi hoje desenhada no Diário Notícias parece-me ser uma intervenção ponderada, que nada tem a ver com aquilo que estava definido pelo anterior governo do PSD e do CDS e que cumpre, grosso modo, aquilo que é a preocupação do Sr. Deputado Paulo Sá, cumpre grosso modo aquilo que foram sendo os compromissos dos deputados do Partido Socialista, neste caso concreto do deputado Luís Graça, que até é vereador na Câmara Municipal de Faro e que até fez moções na Câmara Municipal de Faro e na Assembleia Municipal de Faro e que foi um dos subscritores e que elaborou o projeto de resolução do Partido Socialista aqui na Assembleia da República, o último, e que sempre disse basicamente isto que acabou aqui de dizer com toda a frontalidade. Em relação às declarações do Sr. Ministro na terça-feira na Comissão do Ambiente, também quero aqui dizer, para não fugir absolutamente nada, e quero dizer o seguinte, não estava na Comissão do Ambiente, estava aliás convosco, não todos, mas cumprimentei alguns de vós em Portimão, porque acompanhei a deslocação do Sr. Primeiro-Ministro a Portimão, e aquilo que quero vos dizer é o seguinte, eu acredito absolutamente na sinceridade das declarações do Sr. Ministro, e portanto se o Sr. Ministro do Ambiente disse na Comissão de que estava a estudar o assunto e que estava a verificar caso a caso e que dentro de 15 dias poderia haver um desfecho, acredito na sinceridade com que ele disse aquelas declarações. E, portanto, se as cartas saíram, deve-se apurar porque é que as cartas saíram, porque claramente eu acredito naquilo que o Sr. Ministro disse. Aliás, quero-vos dizer que eu estou neste momento a exercer as funções de deputado, mas sou funcionário público ou trabalhador em funções públicas, já passei por diversos sítios da administração pública e quero-vos dizer que não me surpreendo que às vezes aparecem funcionários públicos muito diligentes, com agendas próprias, normalmente nunca vão a votos, mas têm agendas próprias e às vezes são muito diligentes nas suas próprias agendas. Aliás, quero aqui referir que no anterior dia 18 de setembro, a Associação de Municípios do Algarve fez um comunicado, hoje mesmo vai entrar uma posição dos deputados do Partido Socialista na Assembleia da República, dizendo que os autarcas sentiam-se desrespeitados e que tinha havido uma deslealdade institucional da Agência Portuguesa do Ambiente. E, portanto, este caso também será alvo da atenção dos deputados do Partido Socialista. Grosso modo, o que eu quero dizer? Quero que vocês respondam com toda a frontalidade, como sempre fizeram, dizendo que nunca disse que não havia demolições na Ria Formosa e que não devia haver. aliás, acho que tão radical é aquele que acha, como o PSD achava, que os problemas resolviam do melindo tudo, como tão radical é aquele que acha que deve ficar tudo como está. Do ponto de vista ambiental, não é hoje sustentável. Do ponto de vista ambiental, não é hoje sustentável defender situações de casas em cima de dunas de primária ou em cima da água. E é por isso que existem zonas de risco. E nessas zonas de risco deve haver uma intervenção. E deve haver uma intervenção garantindo o quê? Garantindo que o direito à habitação de quem não tem mais nenhuma habitação ou de quem tem a sua vida sediada e baseada na Ria Formosa é assegurado. Isto é, primeiras habitações, pescadores, mariscadores, viveristas, estejam as casas onde estiverem, não podem ser demolidas sem que essas pessoas deem uma oportunidade de realojamento onde elas escolherem, em Faro, em Olhão ou nos núcleos da Ria Formosa que vão ficar. Nós não estamos a falar, a ser verdade, aquilo que vem no Diário de Notícias, não tem nada a omitir sobre isso, a duvidar daquilo, nós não estamos a falar do desaparecimento dos núcleos. Nós estamos a dizer que o Governo vai intervir nas zonas de maior risco, numa faixa de 30 metros, a partir da Ria Formosa, da conta da Ria Formosa. E, portanto, já disse aqui, o que estava previsto demolir no Farol eram 212 casas, nos Angers 157, num total de 369 habitações. Não é isso que está em cima da mesa. Eu estou certo que o Governo, não tem nenhuma procuração do Governo, o meu papel aqui também não é esse, mas estou certo que o Governo irá ouvir as ações de moradores, irá ouvir os moradores, irá verificar as situações que acabei de dizer, de quem tem a única habitação nestas zonas, de quem é pescador, de quem é mariscador e de quem é viverista. E aquilo que eu estou certo, e quero dizer ao deputado Paulo Sá, é que o deputado Luís Graça estará na primeira linha a defender estas pessoas. Agora, o que eu não faço... O que eu não faço é confundir o direito e o interesse particular com aquilo que é o interesse global e público. E aqui, desse ponto de vista, eu não abdico. E, portanto, julgo que se caminharmos por uma proposta que reconheça os núcleos, que delimita as zonas de demolições, as zonas, efetivamente, de risco, mas que mesmo dentro dessas zonas garante o realojamento de quem tem ali a única habitação ou de quem é pescador, viverista e mariscador, e uma intervenção que reconhece o direito dos pescadores, quer na Colatra, quer no Farol, e que intervém melhorando as condições da ria, fazendo dragagens, despoluindo a ria. É bom lembrar que o Governo, este Governo, lançou o concurso para a nova etária de Farolhão, que é uma peça muito importante para a despoluição da ria. Muito importante. Portanto, esta questão não se pode resumir apenas à questão das demolições. E volto a dizer... assegurado o direito de quem tem a única habitação e dos pescadores, assegurado o interesse global, grosso modo, aquilo que vem no Diário de Notícias parece-me um bom caminho. Estou certo que o Governo irá falar com as associações de moradores. É a minha convicção. As cartas que... Eu vou já terminar, que eu não quero falar mais tempo. As declarações... Eu tenho falado muitas vezes com o Sr. Ministro do Ambiente. Muitas vezes. Tenho falado muitas vezes com as pessoas que aqui estão. Não tenho nenhuma razão para não se declarar aqui hoje, sem ter nenhuma procuração, que acredito plenamente na sinceridade do seu ministro quando respondeu à Comissão do Ambiente, que estava a estudar e que não havia nenhuma decisão tomada. E, portanto, se as cartas saíram naquele dia, tal como o Sr. Presidente da AMAL se queixa de uma instituição da Agência Portuguesa do Ambiente, se as cartas saíram naquele dia, e eu não tenho nada que me possa duvidar minimamente do seu ministro, foi que alguém foi mais longe do que aquilo que devia. E, portanto, obviamente, que a seu tempo o Partido Comunista pediu a convocação do seu ministro do Parlamento, ele virá com certeza, a todo o tempo isso será esclarecido. Não vale a pena confundirmos o ponto de partida onde estávamos com o ponto em que estamos hoje, porque é a diferença da noite para o dia. Muito obrigado. A minha pergunta é que façam a vontade do deputado Paulo Sá, é que digam se eu alguma vez vos menti.
Pronto, eu vou tentar aqui começar pelo princípio e depois chegamos aqui a estas últimas questões. Em relação, houve ali uma constatação do deputado do PSD, que efetivamente é verdadeira, que é: as casas foram construídas antes da criação do Parque Natural da Ria Formosa. Portanto, o Parque Natural é criado em 87 e aqui em 85 estes núcleos estavam completamente construídos, completamente consolidados. como é visível aqui pela fotografia. Esta questão, quanto à questão das situações de risco, a única coisa que nós encontramos em legislação, eventualmente, são o que diz respeito ao domínio público marítimo e, portanto, e aí é definido, fala-se em 50 metros do lado da costa e fala-se em 30 metros do lado da ria, neste caso, aplicando a este caso. Portanto, aqui, eventualmente, estamos a falar de 40 metros na ria e, pelos vistos, o Sr. Ministro terá chegado à conclusão que não havia, apesar de nós sabermos que o plano não era esse, porque o plano que foi apresentado ao Ministro, por quem o fez, que presumimos poderá ter sido alguém relacionado com a Polis, eventualmente, não sei, ou com a APA, Algarve, inicialmente o que estava previsto era muito mais do que isso. Pelos vistos, o Sr. Ministro, eventualmente, terá achado que, efetivamente, não se justificava que esse plano mais englobador, digamos assim, de destruição, digamos assim, que se justificasse. E então, pelos vistos, efetivamente, terá sobrado esta parte dos 40 metros, que nós não sabemos onde é que veio os 40 metros, porque 40, não 50, não 30, porque visto que o que, lá está, volto a dizer, o que nós encontramos na lei, apenas encontramos o valor de 30 metros, portanto, não sei quem é que definiu os 40, não sabemos. Para nós, claramente, e isso também foi aqui referido pelo deputado do PSD, para nós não há dúvidas nenhumas, conhecemos bem aquela ilha, conhecemos bem as dinâmicas da Ria Formosa, conhecemos bem, acompanhámos ao longo de muitos, muitos, muitos anos que já lá estamos, as alterações que vão sendo efetuadas na ria, por erosão natural, etc., pelo mar, pelos ventos, e para nós, claramente, e isso é perfeitamente provável, pode-se provar facilmente, as casas, ao fim e ao cabo, vieram dar muito mais consistência à ilha. Mas muito mais consistência à ilha. E nós temos fotografias, até temos aí, se eventualmente fizerem questão de ver, em que a parte que está construída tem uma muito menor erosão, mesmo no lado da costa, do que a parte que está construída. E, portanto, há muitas casas, muitos exemplos na ilha, em que casas, as próprias casas, acabaram por formar dunas, acabaram por reter areias, acabaram por dar consistência à ilha. E uma das nossas grandes preocupações, pronto, com estes planos, para nós, são demasiado apressados, e aproveito já para dizer que, na verdade, nem associações, nem movimentos, e esta nossa vinda aqui acabou por ser um pouco esvaziada com as decisões dos últimos dias, que para nós foi uma surpresa completa, porque, precisamente por aquilo que já foi aqui dito. O Sr. Ministro esteve na comissão, disse que estavam a tratar, e nós sempre ficámos à espera, então vamos esperar, vamos deixar lá ver o que é que vem aí, vamos ver qual é que é o plano. E o plano, pelos vistos, foi efetivamente anunciado hoje na comunicação social, que é coisa que não se percebe, não, para nós não tem justificação. E, portanto, para nós não faz sentido. Parece-nos claramente um plano apressado, para além das incongruências que já aqui foram faladas, em relação ao discurso do Ministro e, efetivamente, ao que se passou na prática. Porque não cabe na cabeça de ninguém irmos falar, e o Sr. Ministro vem falar connosco e vai falar com as associações, quando as pessoas têm uma carta tomada posse em cima da cabeça. Pronto. Deixa-me ver se não me perco. A nossa sensação, que sempre foi passada por responsáveis e por em conversas, etc., foi de que efetivamente as pessoas seriam ouvidas. E este plano foi feito, não sabemos por quem, não sabemos apresentado por quem, uma coisa é certa, ninguém foi ouvido. E isto, esta nossa vinda aqui, e esta nossa apresentação e esta petição, serviria eventualmente também para isso. Ok, vamos lá ouvir as pessoas, vamos ver quem mora lá, quem está lá, o que é que tem a dizer sobre isto? Mas não, o plano é apresentado, fechado, acabou a conversa. Cartas a saírem, as pessoas a receberem cartas, quando, na verdade, toda a gente estava à espera, bom, então deixa lá ver o que é que vai sair daqui, e de repente somos surpreendidos com esta questão. Eu gostava só de voltar aqui um bocadinho à confusão que neste momento vai estar em termos de estatutos na Ria Formosa, que é, nós temos a Praia de Faro, como já aqui foi referido, com um estatuto, com uma desafetação completa do domínio público, o Estado, ali aquela parte central, o Estado não tem qualquer hipótese de fazer ali nada, porque foi completamente desafetado o domínio público. Temos uma concessão na Armona, dada à Câmara de Olhão, por parte do Estado, para as habitações que lá estão. Agora, pelos vistos, vamos ter algumas habitações na Colatra, com também uma concessão que ainda, pronto, não se percebe bem, porque o plano foi um bocado apresentado num jornal e as questões específicas a gente não consegue chegar lá, mas pelos vistos vai haver uma concessão de 30 anos para algumas habitações da Colatra. Curiosamente, nada se refere em relação às outras que sobram. Aparentemente, o estatuto de Angares e Farol vai continuar na mesma, porque nada é referido em relação a isso. Portanto, só vamos demolir aqui esta parte. Mas o que é que acontece ao resto das habitações? Sendo que metade do farol está concessionado ao Porto de Sines, e é o Porto de Sines que gera metade dos alvarás de cedência dos espaços a metade do farol. Portanto, temos aqui um embróglio que para nós não faz sentido nenhum, e eu acho que se devia de olhar para isto, nós achamos que devia de se olhar para isto com outros olhos. Vamos ver, mas porque é que uns ficam, outros não ficam, mas porque é que um é assim, outros não é assim, etc. Porque em todos estes aglomerados não vamos encalhar, não são todos pescadores, isto é tudo, são todos mariscadores, não são, não é? Não são, mas é preciso perceber, e a Polis sabe disso porque ela fez esse levantamento, de onde é que vêm as pessoas, porque é que as pessoas estão ali. E isto é que é completamente ignorado, e na nossa visão revolta-nos um pouco. Porque a gente vem dizer, aliás, o próprio ministro, nós vamos dar uma concessão de 30 anos, mas daqui a 30 anos os filhos, até pode passar se eles mantiverem, mas as coisas não são assim. Então os nossos imigrantes que vão para fora e que têm as suas casas cá, quando vão, olha você, tenha paciência, mas já perdeu o direito a estar cá, porque a sua vida nem sequer é cá. O que é que o senhor vem cá fazer? A sua casa vai ter que ser abatida. Isto não faz sentido. Há muitas pessoas que efetivamente, e é verdade, não fazem já, porque não fazem já vida de pescador, por exemplo, mas que as suas gerações anteriores, as casas vêm dos avós e dos bisavós. Pessoas, inclusivamente, que nasceram na própria ilha, não vieram à terra nascer, que nasceram na própria ilha e que as circunstâncias da vida, as coisas vão-se alterando. E, portanto, assentar isto no você é a segunda habitação, é a primeira, mas... é a segunda, então o senhor... Mas porquê? Mas porquê é que aquelas pessoas estão ali? Não é? Porquê é que aquelas pessoas estão ali? Há muitas pessoas que nasceram na própria ilha e que agora, provavelmente, farão parte deste ajuste, e que, na nossa opinião, as palavras do ministro, para o resto, para já não define de estatuto para o que vai ficar nestes dois núcleos. E depois, não sabemos que proteção irá ser feita nesta parte que irá ser demolida. E como nós já dissemos, as casas, há ali casas que, se saírem, a água vai começar a entrar para dentro da ilha. O que é que se pretende fazer com isso? Vai haver algum reforço? Não vai haver algum reforço? Conhecem as dinâmicas da ilha para perceber o que é que está ali em causa? Alguém conhece realmente... Se fizer isto, quais são as consequências que vão acontecer? É porque nós já vimos ao longo da história muita coisa ser feita de pessoas que estão em gabinetes e que são muito conceituadas e são muito etc. E depois as asneiras que depois quem está lá a trabalhar e quem faz de lá a sua vida é que vai pagar. Como as obras no molho, como destruição de um pontão que havia no molho do farol, que fez com que nos últimos 10 ou 15 anos as areias tenham sido todas desbastadas naquela primeira praia. Portanto, nós o que pedimos é que isto seja visto com atenção, que seja percebida a realidade das ilhas, que nós estamos aqui também um pouco a falar de sentimentos. As pessoas estão muito agarradas àquela zona. Mas isso é uma coisa histórica. Lá por elas não estarem hoje, já, muitos estão reformados. Portanto, há que olhar para isto com outros olhos. Só 2 minutos.
deu para perceber aqui nesta reunião alguma coisa. Como eu já sou um bocadinho mais experiente a estas reuniões, já venho a estas reuniões desde o tempo do Dr. Isaltino, dá-me para compreender, independente de política, acompanhei o PSD quando estava na maioria, acompanhei o PS, tenho acompanhado o PS politicamente sempre e não tenho nada a ver com política. Mas deu para perceber que alguém aqui está a fazer aqui uma generada e continua. Eu vou-me referir pessoalmente a si, porque é do PSD e o Dr. Jorge Nuno, que era o Ministro Jorge Nuno Coelho, que era o Ministro do Ambiente, em reunião na CCDR de Faro, com os representantes das câmaras, das assembleias, com os representantes das associações, todos percebemos que ele estava a ser enganado pelo técnico principal da Polis. Isto não é pessoal com ele, para mim até é, porque ele ofendeu-me a mim pessoalmente, mas deu para perceber que ele enganou mais uma vez o Ministro. Se, aqui dá-nos a perceber que se o Ministro diz a estas pessoas que estão aqui que era 15 dias e entretanto as cartas já estavam no correio, alguém aqui está a pôr o pé na argola. Portanto, mas eu como apanhei ele, o anterior Ministro, o anterior Governo na CCDR, deu para perceber que ele enganou-lhe. E enganou-lhe por uma causa. Aqui nesta sala toda, o único estudo que viu ser entregue para ser, antes do POC ser elaborado, fui eu. E vi no Ministério do Ambiente com o Dr. Isaltino Moraes ele ser entregue. E enganou o Ministro do Ambiente porque lhe disse que aquilo da Fuseta não acontecia. E eu tive de ver a primeira comissão feita aqui e ele estava a ser enganado porque o próprio estudo dizia que aquilo ia acontecer. Eu vi e não foi entregue ainda ao Ministro mais uma vez. Foi elaborado agora outro estudo, o outro estudo anterior ficou para trás, eu para cá sou a única pessoa aqui que sabe os níveis técnicos. E esse secretário, esse técnico da Sociedade Polis, mais uma vez, alterou os estudos anteriores sem conhecimento do Governo. Para ele alterar linhas, tem que ter conhecimento do Governo e tem que haver alterações ao POC. Ao não haver alterações ao POC, o comando é o anterior regime. E agora acho que dá para perceber que, mais uma vez, este Ministro foi enganado outra vez. Dá para perceber também que os dois Presidentes de Câmara, tanto de Olhão como de Faro, são contra que aquilo aconteça naquela zona. Embora há muitas perguntas, sejam a favor que aconteça na Praia de Faro. Dá para perceber que todos os dois nunca foram de acordo que aquilo aconteça. E acho que os Presidentes de Câmara, um do PSD e outro do PS, não são os dois parvos, tanto o de Faro como o de Olhão. Portanto, acho que eles nos representam como representantes da terra. Gostava de dizer que houve moções para haver a concessão, não sei se já foram entregues, se já não foram. Portanto, eles, de certeza que aquelas pessoas que estão lá como vereadores ou como deputados, não são. Gostava de agradecer a vocês a vossa presença. Gostava de dizer ao Dr. Paulo Sá que o Dr. Luís sempre disse que havia algumas demolições. Mas também gostava de dizer que foi dito pelo Primeiro-Ministro que ia haver conversações com as associações e não foi dita nenhuma vez, nenhuma. Portanto, se vendo o maior, vem o Primeiro-Ministro, disse-nos pessoalmente, ele olé, que ia haver reuniões, ia haver conversações e ia chegar a uma conclusão. E isso não aconteceu. Também tem razão. Não aconteceu reuniões nenhuma vez. Eu sou representante também agora da Associação dos Angas e ainda fomos chamados uma única vez para falar sobre isto. Também gostava de dizer que quando nós viemos pôr a petição, somos de acordo que haja alguma intervenção. Somos, porque há coisas que estão mal. Quanto a isso, somos. Há casas abandonadas? Há. E quanto a isso, nós não podemos defender, mesmo nós próprios. Não somos de acordo que haja isto que aconteceu, exatamente como o doutor disse, e que não nos chamem para haver uma conversa.
É que já estão outros.
Só gostava de dizer que os outros pescadores da mesma zona, os mesmos mariscadores, não vão ter o mesmo nível de tratamento. As pessoas de segunda habitação também não. Porque as pessoas da clatra da segunda habitação vão ter um tratamento e as outras de segunda habitação vão baixo. É o que vai acontecer. Estas estão a receber cartas, as outras não estão. Eu vou à clatra, que é a minha casa. Eu entro nas portas todas da clatra. Portanto, eu falo da minha. Estou a falar em casa. E eles dão-me autoridade para eu falar assim. As da clatra estão a ter um tratamento, as outras não estão. Uns estão a receber a carta, os outros não. Estou em risco. O nível dos Angas, para que fique escrito, e eu posso garantir que foi entregue no Ministério do Ambiente com o Dr. Isaltinos, é o 5, que é o máximo, não corre perigo. A clátera e o farol é o 4, também não corre perigo. A Armona é o 3, a partir do 3 para baixo é que começa a correr perigo. Portanto, era a Armona e a última era a Fuseta. Aconteceu a realidade do estudo. Agora, ainda gostava só de dizer como é que eles vão tirar o cabo da frente dos Angas, que foram os técnicos do Ambiente, puseram o cabo de alta tensão lá. E até agora, novo derrocada, novo perigo.
José Leizinho, muito obrigado.
Obrigado e desculpa.
Obrigado aos peticionários.
perguntar se há condições para que o relatório da petição seja aprovado na próxima reunião.
Na próxima reunião estará o relatório da petição.
Imediatamente para o Presidente, para agendamento em plenário. Se há condições da sua parte para fazer isso.
Sr. Deputado Paulo Sá, na próxima reunião estará o relatório desta petição.
Penso que estamos na parte final. Também agradecer a exposição e a presença dos peticionários. No que consta ao Bloco de Esquerda, nós continuaremos a acompanhar, sem dúvida, as vossas movimentações, as vossas reivindicações e, naturalmente, quando a petição subir à Assembleia da República, nós também apresentaremos, com certeza, um projeto de resolução sobre a matéria, defendendo as vossas reivindicações. Era só.
Muito obrigado.